Não importa como amanheceu o seu dia, Deus está ao seu lado e tem uma palavra para você.
No ar, gotas de encorajamento.
Oferecimento, Quarupi, clique na qualidade.
Bem, hoje o tema do Gotas é sobre expectativas e suas expectativas. A expectativa, ela é uma condição, né? Onde está a sua expectativa? É a condição de quem espera a ocorrência de algo em determinado momento. E é comum que muitos coloquem seus anseios em situações ou pessoas. No entanto, tal atitude pode não ser saudável, já que o outro não tem o poder de transformar uma situação da forma que imaginamos. Isso pode gerar frustração e insegurança. E o tema do Gotas de hoje é: onde está a sua expectativa? Será que a sua expectativa está em situações ou pessoas? Em alguns momentos da vida, todos nós já nos frustramos em nossos relacionamentos, seja com a família, cônjuge, amigos e até mesmo líderes e autoridades na caminhada cristã. Em geral, isso ocorre por sentirmos que o outro não está suprindo uma expectativa nossa, o que mostra o quão importante é estarmos ancorados naquele que tem o poder para fazer além do que imaginamos, aquele o qual os planos são melhores do que os nossos, Deus. Expectativa é algo bom desde que esteja prioritariamente em Deus. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículo 12, ele diz: por cuja causa também padeço isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. E estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Olha só como Paulo colocava as suas expectativas em Deus. E ele tinha uma luta muito grande. O Império Romano se levantou contra o apóstolo Paulo, contra a igreja primitiva, de uma forma covarde e cruel. Paulo, que um dia esteve do outro lado, cidadão romano, perseguiu também os irmãos da novel igreja, mas uma vez que teve encontro pessoal com Jesus, como ele mesmo colocou, olha, as coisas ficaram para trás, porque quem está em Cristo, nova criatura é. Então, por cuja causa padeço, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. A Bíblia nos ensina a ter expectativa, como está escrito por Paulo, mas ela deve estar em Deus. Paulo diz: eu sei em quem tenho crido, eu sei em quem tenho crido. Como o patriarca Jó, que no auge, no apogeu da sua crise, do seu deserto pessoal, da enfermidade, das dores que enfrentara, ele disse para si mesmo: eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que eu vou sair dessa circunstância. Quando levamos nossos anseios e nossos desejos a Deus, confiamos que ele tem o melhor para cada um de nós e recebemos a graça do Pai e a paz que excede todo entendimento, como descreveu Paulo na sua carta aos Filipenses. Assim como Jesus, devemos manter nossas expectativas em Deus, porque ele não falha, querido, não falha jamais. Se a sua expectativa está nas circunstâncias e nos homens, provavelmente você vai se frustrar. Mas quando estamos com nossas expectativas em Deus, na sua palavra, nas suas promessas, então os propósitos vão se aliando ao propósito de Deus. Temos expectativas em relação às pessoas com as quais nos relacionamos. Então, é de grande importância que estejamos próximos do Senhor, orando, vigiando, para manter o nosso coração em tudo que vem dele. Em Mateus capítulo 25, versículo 29, Jesus diz o seguinte: muito bom, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Entra na alegria do teu Senhor. Ao servirmos a Deus e na nossa igreja local, nem sempre o nosso trabalho será reconhecido. Por isso nós devemos centrar o querer no que vem do alto. Nós estamos servindo a Deus e não aos homens. Nós servimos a Deus em primeiro lugar. Servir o reino é uma oferta de gratidão pelo alto preço que Jesus já pagou por nós. Isso é reconhecer o trabalho que vem do Senhor. Comprometa-se com a sua missão, com o seu chamado, com o seu propósito, tendo como desejo agradar o Pai, pois ele conhece o seu coração e ele tem grandes coisas preparadas para a sua vida. O quão perto estamos da vontade de Deus para as nossas vidas refletirem o que Jesus é e tem feito por nós. Jeremias, falando aquele povo que enfrentara o cativeiro babilônico, muitos deles não estavam entendendo porque estavam passando por isso. Claro que passaram devido à desobediência. Eles não quiseram se reconciliar com Deus e abrir mão dos falsos deuses. Mas Jeremias 29:11, ele diz: porque eu é que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e de não causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Espere em Deus e mantenha as suas expectativas nele, pois ele sabe os planos que tem para você. Em Mateus capítulo 6 está escrito que o nosso Pai Celestial, ele cuida dos passarinhos, dos lírios do campo. Não seria diferente com você, filho amado, filha amada? Lembre que Deus tem planos infalíveis na sua vida. O propósito dele vai se estabelecer. Então, vamos seguir em frente, subindo degrau após degrau com humildade e simplicidade.